Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, antes de abordar o tema pelo qual cheguei até aqui na tribuna, na tarde de hoje, eu gostaria de fazer o registro de um evento de extrema importância que acontecerá nos dias 28, 29, 30 e 31 de março, ou seja, a partir de amanhã, em Salvador, na Bahia, que é o Fórum Brasileiro de Educação Ambiental. Este evento é considerado o mais importante evento da educação ambiental no país, que tem como tema, para este fórum, o Rio Mais 20 e as sociedades sustentáveis. Esse evento visa discutir de uma forma exaustiva o desenvolvimento sustentável e a erradicação da pobreza. Também a governança global internacional para o desenvolvimento sustentável. E esse é um fato importante, porque todos os eventos ligados ao meio ambiente, ligados ao tema ambiental, estão voltados para Rio Mais 20, que acontecerá esse ano no Rio de Janeiro. Portanto, faço esse registro, o registro do 7º Fórum, já está na sua 7ª edição, o 7º Fórum Brasileiro de Educação Ambiental, que reunirá os educadores ambientais que compõem a Rede Brasileira de Educação Ambiental, a REBEA. Portanto, está feito o registro. Mas, senhor presidente, o Brasil, nos últimos 10 anos, teve um crescimento inconteste, com geração de emprego, maiores oportunidades para as pessoas de baixa renda, e com isso houve um crescimento natural da classe C. Nos últimos 7 anos, houve uma migração de 64 milhões para esta classe. Migraram da classe D e da classe E. Só em 2011 foram contabilizados 2 milhões e 700 mil brasileiros que passaram a fazer parte da classe C, oriundos das classes D e E, chegando a um total de 103 milhões de brasileiros ocupando essa faixa de classe social, o que corresponde a aproximadamente 54% da população brasileira. Pois bem, todas as vezes que há essa migração, há um natural consumo de bens por quem atinge este patamar. E nós, vivenciando o problema de saúde pública do Brasil, que é um fato que todos conhecemos os seus graves problemas, é óbvio que essas pessoas elejam como prioridade a saúde, a sua saúde e a saúde dos seus familiares. E o que está acontecendo é que está havendo uma maior busca, uma maior procura pela assistência à saúde suplementar através das operadoras de plano de saúde. No Brasil, 48 milhões de pessoas fazem uso dos famigerados planos de saúde. E esses planos de saúde, por sua vez, precisam se adequar à nova realidade, coisa que não está acontecendo. Há limitações de todas as ordens. Limitação na liberdade de escolha dos usuários dessas operadoras. Limitação na liberdade de ação dos profissionais que prestam serviços à população através dessas operadoras de plano de saúde. Há muitas vezes uma tentativa de ingerência na condução dos pacientes por parte destas empresas. E as dificuldades que os seus usuários estão tendo na liberação ou na autorização dos exames solicitados pela equipe médica. De acordo com a resolução normativa 259, de 17 de junho de 2011, que dispõe sobre a garantia de atendimento dos beneficiários do plano privado de assistência à saúde, e altera, inclusive, a instrução normativa número 23, de 1º de dezembro de 2009. Essa instrução normativa da Agência Nacional de Saúde, recente, foi de 2011, do ano passado, portanto. Ela estabelece um prazo mínimo para que os pacientes tenham acesso aos procedimentos e aos serviços que procuram. Como, por exemplo, no artigo 3º desta resolução, ela determina que a consulta básica para pediatra, clínica médica, cirurgião, ginecologia e obstetrícia terá uma tolerância de 7 dias úteis. Da mesma forma que as consultas nas demais especialidades médicas terá uma tolerância de 14 dias úteis. E segue uma tabela de tolerância para esses procedimentos, obrigando aos operadores de plano de saúde a oferecerem esse procedimento dentro deste prazo estabelecido por essa resolução. Mas qual é o problema que estamos vivenciando nessas operadoras? Um paciente que precisa de um exame, se esse atendimento for um atendimento ambulatorial, um exame ambulatorial, terá uma tolerância variável de 7 a 10 dias. Se esse atendimento é em regime de internação eletiva, ou seja, ele tem um prazo para realizar, ou tem um prazo para se internar, ele tem 21 dias para que o plano de saúde lhe conceda esse procedimento. Mas, se for um procedimento de urgência e emergência, essa liberação deverá ser de imediato, de acordo com o artigo 3º, o item 14 da resolução 259, de 17 de junho de 2011. Pois bem, o que está ocorrendo na prática no dia a dia? Os pacientes internados nas UTIs que precisam de autorização para um procedimento invasivo, como, por exemplo, uma angioplastia ou um procedimento de implante de marca-passo ou um procedimento de cirurgia cardíaca, os planos de saúde não estão obedecendo este prazo determinado pela resolução da Agência Nacional de Saúde. Esta semana mesmo, lá em Natal, um paciente precisava de um procedimento de angioplastia com um cateter extrator de coágulo. Portanto, é um procedimento de urgência. E a família teve que custear o procedimento porque o plano de saúde não liberou de acordo com o que determina a resolução normativa 259 da Agência Nacional de Saúde. Está havendo um desrespeito flagrante das operadoras de plano de saúde ao que determina a Agência Nacional de Saúde, trazendo prejuízo para os seus usuários. Ou seja, aumentando o tempo de internação desnecessária a estes pacientes, colocando, inclusive, em risco a saúde dos que estão internados, esperando essas autorizações. Estão expondo esses pacientes a uma à uma infecção hospitalar. Estão expondo a outros problemas oriundos de uma internação prolongada. Portanto, senhor presidente, eu faço aqui, da tribuna do Senado, um apelo para que as operadoras cumpram a resolução da Agência Nacional de Saúde. Até porque estas operadoras precisam se adequar com a nova realidade social do Brasil. Está havendo uma migração para a classe C, das classes D e E. E essa classe está lançando mão de uma forma muito mais frequente de plano de saúde do que alguns anos atrás. Porque houve um crescimento, houve uma elevação da receita familiar da classe C. E em função da dificuldade, como eu falei há pouco, do acesso ao atendimento médico na rede pública, é óbvio, é claro, que esses pacientes vão buscar o seu atendimento e dos seus familiares através dos planos de saúde. E os planos de saúde não estão apresentando resposta a essa demanda crescente no mercado de assistência à saúde suplementar. Portanto, fica aqui o meu registro, fica aqui a solicitação para que a Agência Nacional de Saúde promova a fiscalização no cumprimento da sua resolução por parte das operadoras de plano de saúde. E reitero as minhas congratulações aos organizadores do Fórum Brasileiro de Educação Ambiental, que acontece do dia 28 ao dia 31 de março, em Salvador, na Bahia. Era só, senhor presidente. Muito obrigado.